Pois é, pessoal, eu erro e perdi o começo do podcast. Então, caso você seja preguiçoso demais para ler o texto, nesse podcast eu, Polvo Aranha,
você não sabe mexer em porra nenhuma.
Renan,
esse cara é babaca.
Todd Cogumelo,
quem é o maconheiro aí?
Richard Pinto.
Demais.
E a nova estagiária do HQ Fã, Pan.
Ah, deixa ela pra lá, essa menina ainda é de nada, não gosta de mulher, gosta mesmo é do pato.
Discutimos sobre as animações da DC. Agora aproveite o que sobrou do podcast. Podcast HQ Fã.
Vamos dar uma continuidade. Eu tô sentindo que o Todd ele tá muito quietinho, assim. Ele só no chat ali, ele tá jogando os papos pra fã e tal.
Eu quero... Fala mais alto, faz eu ficar solteiro.
Ele tá dizendo que o Todd tá dando em cima de você, não que você está correspondendo ao Todd.
Exatamente. Então, Todd, vamos fazer o seguinte, já que você fica mais animado como host, assume aí como host, vai lá.
Não, mas eu, na verdade eu quero ouvir a voz da Pan. Pergunta pra ela alguma coisa aí, pô.
Os caras ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Olha aí, cara.
Manda a menina falar, cacete. Convida a menina
pergunta
pra...
Pergunta tu qual é a série dela, porra.
Pan, quer namorar comigo?
Isto é a maior putaria. Putaria.
Você mandou perguntar, porra.
Esse podcast vai em homenagem ao curto.
Pan, conta a reação do seu namorado aí na hora de que você falou do que é gravar com a gente.
Namorado? Porra, que é esse cara?
Só me vestido para o baile dos enxutos.
Esse cara é espião.
Posso falar? Eu tava com meu namorado, meus amigos meus aqui em casa, a gente tá assistindo filme. Eles estavam indo embora já, eu falei, não, tenho que ir agora, porque eu tenho que encontrar com o menino no Skype. Aí ele, que menino? Aí eu, não, sabe, eu tinha comentado com ele e tal, assim, eu vinha participar, né? Ele, não, os meninos lá do blog. Aí eu vou encontrar com eles no Skype. Aí o meu irmão ele disse, cara, tu já teve mais moral. Eu falei que foi no Skype, ele fez uma reação pior. Ele, como assim? Como aí eu, querido, confia em mim. Só que agora... Com esses comentários.
Namorado da Pan, você está convidado a xingar o Todd nos comentários. A área de comentários é livre pra isso.
Eu já tô acostumado.
Comentários, ele pode invadir o podcast se ele quiser.
É verdade, ele pode brotar aí no quarto da Pan do nada e começar a xingar todo mundo. Mas Pan, já que você tá no papo aí, tá no verbo, qual a sua animação preferida, assim, da DC? Não tem que ser só da DC Comics?
Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Ah, mas é um arregão mesmo. Vai mudar o coisa só por causa da minha, né?
Não, cara, não. Porque ela, porra, ela curte mais Marvel.
Mas a Marvel não tem animação, porra. A Marvel nem vale a pena falar de animação.
Animação, eu devo concordar que ela não é muito boa.
Uma merda.
Uma merda, mas tem uns desenhos...
Aquela animação do Iron Man que saiu em 3D foi horrível.
Então ignore, qual a sua animação da DC preferida?
Então, eu acho que vai no... Como eu fui criada pelo meu irmão mais velho, meus pais quase não ficavam em casa, então...
Esse irmão criou muito bem, viu? Parabéns, campeão.
Filha da puta.
Parabéns aos envolvidos.
Não, mas eu
se prepare pra ouvir coisas piores.
Porque ele hoje eu estava assistindo Bar do Lago do Cisne, então...
Todo dia tem uma merda.
Liga da Justiça Sem Limites.
Ai, porra.
Foi a minha primeira animação que eu assisti. E também teve aquela animação do Batman, que eu não me recordo qual é, mas foi o primeiro episódio que a Arlequina apareceu. Me apaixonei por ela na mesma hora.
Feira da Fruta.
Feira da Fruta é o melhor.
De 1900.
É o Mad Love, na verdade.
94 ou é um mais recente? 94. Então, esse porra, esse é o que eu vou falar. Eu tenho todos os episódios aqui, são meus DVDs preferidos. Mas É, fala aí, depois eu falo do desenho do Batman. Cara, Liga da Justiça Sem Limite, a primeira vez que eu vi, assim, eu...
Tipo, mas é o Sem Limites ou o primeiro?
Eu assisti primeiro Sem Limite.
Foi mesmo?
Começou de 93, eu não peguei a parte boa.
É um só, é um desenho só, cara.
Não, é, mas assim, primeiro tem o Liga da Justiça, normal, que são só os 7. Depois, a segunda temporada que vira Sem Limite, né? Que aí junta todos os personagens da DC.
Então, o que eu achava maneiro, assim, na época, porra, só lia mangá e tal. E aí eu, caralho, desenho da Liga da Justiça, vou ver aqui. Primeiro, assim, pela referência, porque, assim, eu tinha alguns gibis da Liga. E era a época que o Aquaman tinha perdido a mão. Aí o Hal Jordan pergunta pro Aquaman: pô, cara, como é que tu perdeu a mão? Aí o Aquaman: o peixe comeu. É. Não é pra ser engraçado, cara. Não é piada, não.
Por quê?
Tô falando. Caralho, vai tomar no cu!
Mas é engraçado. O peixe comeu, que filho da puta.
Que otário. Aí. E a fase que ele tá barbudão, assim e tal. Usa um gancho. E, cara, e é uma fase muito maneira, assim, tipo, que os escritores eram muito bons. Quando eu vi o desenho, assim, eu falei: vou dar uma chance, né? Vou ver qual é. E assim, cara, os diálogos são adultos pra caralho, assim, tipo, apesar do desenho ser pra criança, entendeu?
Não era pra criança.
É, enquanto juvenil, assim, tipo, caraca, os diálogos são muito adultos, assim, tipo, às vezes diálogos sérios, assim, aquele clássico do Superman falando sobre o que se sente no mundo de papelão e tem que tomar cuidado o tempo todo pra não amassar tudo. E aí quando, acho que surge o Apocalipse... Ou...
O Darkseid, é no final do Liga da Justiça.
Isso, o Darkseid. E aí ele fala: não, contigo eu posso usar minha força total. E cai na porrada com o maluco, assim. Tipo, cara, é espetacular, assim. Fora a adaptação da história clássica do Alan Moore, né? Para o homem que tem tudo. O Batman e a Mulher Maravilha levam lá um presente pro Superman. E aí tem uma planta.
Cenário negro.
Isso. Que ela cria... toda uma ilusão, cara, de como seria a vida dele em Krypton e tal, do Superman. E com família, com filho. E ele realmente vive aquilo tudo, né? Em poucos segundos. Ele tem um sonho de uma vida toda. E quando ele desperta, cara, que aí ele se liga que o filho que ele amou, assim, tipo, a esposa que ele amou, tipo, nada daquilo foi real, cara. Ele fica putaço, assim, tipo... E destrói o Mongul, cara. Destrói, simplesmente destrói. E assim, essa série é foda, cara. Tipo, é uma das coisas que eu preciso adquirir o mais rápido possível também. Alguém mais aí tem alguma coisa a dizer sobre esse desenho?
É, só faltou nesse capítulo aí, porque na HQ eu acho que o Robin tá junto com o Batman.
Porra, é o Robin que derrota.
Isso.
Que aí o Robin... Não, engraçado o diálogo do Robin com o Batman, que o Robin diz que tava porrando a Mulher Maravilha, o Super-Homem e o Mongu, né? Aí o Robin diz pro Batman: Batman, mas a gente não vai ajudar? Aí o Batman olha pro Robin e diz: porra, tá um homem de aço ali, uma super amazona lutando, e um super extraterrestre, e você quer que a gente faça o quê, filho da puta?
Pois é, cara.
Não, legal que mais cedo na edição tem lá o Robin secando lá a blusa da Mulher Maravilha.
Nossa, sério?
É, o Batman, você dá um esporrinho nele.
É mesmo? Mas o Batman é viado mesmo, é um menino pegando a bundinha da Mulher Maravilha, ele não gosta, né?
Não, o Batman é viado não, para de falar mesmo.
Como não? Tem até um documento que prova isso?
Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta.
Não, tem documento nenhum não.
Tem sim.
Aceito.
Tem sim.
Um monte de
herói. Povo.
Liga da Justiça Sem Limite já foi um que eu não assisti, porque eu já era muito velho. Já...
Ah, do meu pinto não sabe mais!
Pô, cara, mas é aí mesmo que tu tem que assistir. Porque ele faz mais sentido quando tu é mais velho, cara, entendeu?
Não, pelo pouco que eu vi, eu percebi isso. Só que eu não tinha tempo, eu estava na universidade.
Posso citar um exemplo perfeito sobre como aquele desenho era adulto?
Pode, Gino. Pode, povo. Fica à vontade.
É, eu sou estagiário aqui, né?
Ele tá esperando a pão falar.
O estagiário fez uma merda inacreditável. Não, cara. Eu tenho que lembrar isso. O Girino veio me perguntar, né? Não, eu perguntei: pô, Girino, qual que é o tema mesmo pra poder fazer a vitrine aqui, que não sei o que e tal. Aí o Girino: não, é isso, tal. Aí ele deu a sugestão de título, né? Aí eu nem lembro o que que era. Aí eu fui lá e escrevi, bota HQ Fã em segunda mão as notícias da semana. Aí eu vou ver o post, como é que tá? Podcast HQ Fã 48. Bota HQ Fã as notícias da semana.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Puta que pariu, menino. Puta que
pariu. Queimou seu filme de novo.
Tinha que ser a porra do estagiário, né?
Nova Mas... linha de licenciamento, né? Botas.
Bota.
Tem gente que faz camiseta, tem gente que faz caneca, o HQ Fã faz botas.
Porra, caralho.
Revolucionário.
Que legal essa ideia, hein, Todd? Pô, vamos patentear, hein?
Eu sou um gênio.
É, ficaremos ricos.
Mas agora eu posso falar o caso?
Pode, pode.
Cara, quando eu era pequeno, tinha um episódio lá que o Luthor e o Flash trocam de corpos, né? Vocês lembram desse?
Sim, muito bom esse também, eu lembro.
É, tem uma hora lá que aquela feiticeira vai levar o Luthor pro quarto pra fazer uma... não sei o quê. Eu só descobri isso pro mais velho, que eles fizeram lá.
Não, calma
mas,
aí.
Mas não faz nada não, porque ali já o Ori, ele corre.
Puta que pariu, cara.
Não, assim, nessa parte aí, a menina leva o Lex Luthor pro quarto, mas não faz nada não, porque já tinha mudado de corpo ali com o Flash. É o Flash que tá no corpo do Luthor nessa hora.
É, também tem até um diálogo lá entre o Flash e a Mulher Gavião lá. Que ele fala que é o homem mais rápido do mundo em tudo, e ela fala, ah, deve ser por isso que não arranja namorada.
Ah, esse capítulo... Esse capítulo da mudança de corpos é muito bom, que o Lex Luthor, ele tá fugindo da Liga da Justiça toda, né? Aí ele entra no banheiro, aí ele diz assim, pode até me pegar, mas eu vou descobrir a identidade secreta do Flash. Aí ele vai pro banheiro e tira a máscara e olha no espelho. Aí olha por um segundo, aí responde, não faço ideia de quem seja. Muito bom.
Caralho, cara, eu não vi esse episódio, não.
Esse episódio é foda.
Cara, se eu achar o link, eu passo ele do podcast. Poxa, você
bota no post essa porra.
Tô tirando nota aqui.
Tu já colocou 115 episódios de Cavaleiros do Zodíaco no blog sem autorização? Bota esse episódio aí no post também.
Quem é o Wally West, né? Pro cara reconhecer, né?
É verdade. Faz todo sentido.
Não é um Bruce Wayne, né? Não é um Bruce Wayne.
É. Mas assim, é maneiro que essa parte faz todo sentido, porque assim, no desenho, em alguns desenhos, até nas HQs mesmo, algum autor poderia forçar a barra e dizer que o cara reconheceu e sabe quem é o cara só em olhar no espelho. Mas essa parte ficou bem, bem divertida, mas bem verdadeira. Não faz sentido.
Isso explica também porque o Lex Luthor não conheceria a identidade secreta do Superman, mesmo com ele sem máscara, né? Como é que ele vai saber quem diabos é aquele repórterzinho de planta diário?
É, a verdade que é mesmo ele olhasse o Superman, na verdade, ele também não deveria reconhecer, né?
É. Tem cada explicação bizarra, assim, da Era de Prata, cara, que, tipo... Que o Superman
tava um óculos que deixava ele com aparência de velho.
Deixava ele mais velho, cara. Enfim,
e
cara.
Atualmente, que não tem explicação nenhuma, é melhor?
Não, mas olha só, o legal, por exemplo, do Man of Steel, é que foda-se, tipo, não tem essa parada assim de identidade secreta, cara. Tipo, ele é ele lá, o Clark Kent e tal, beleza. A galera do jornal, não, cara, vai cair na mesma merda. Puta que pariu. Enfim, vamos esperar Superman e Batman, né?
Não!
Povo Aranha, fala aí seu desenho preferido. Espero que não tenha nenhuma camisinha no meio.
Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado!
Pô, com certeza esse não vai ter camisinha, porque eu vou falar do desenho do Batman.
Porra! Piranha, eu ia falar viado. Desse.
Eu sei.
Viado!
Vai tomar no cu.
Eu vou sair do comum, eu vou falar do desenho do Batman, os bravos e destemidos.
Ah, esse desenho é foda.
Não, sério?
Cara, esse desenho é foda pra caralho e ele era meio adulto. Você já assistiu o episódio lá da Patrulha do Destino?
Não, eu assisti meia dúzia de episódios dessa porra só.
Cara, esse desenho é foda, eu gostava pra caralho.
É,
porque aparece o Pop Jordan.
Morre.
Esse desenho continua em quadrinhos, né? Vocês sabem. Tanto ele quanto a Liga da Justiça Sem Limite.
E
aquele Superman, o Superman da década de 90, o desenho, também tem. E é muito melhor que o Superman mensal dos 952.
Isso pra caralho.
Mas, cara, os Bravos e Destemidos, na época, tinha acabado de sair o The Dark Knight. Então, porra, caralho, The Dark Knight, foda, filme tenso pra caralho, mó denso, mó escurão, que não sei o quê. Aí, porra, me coloca uma porra de um desenho no ar com o Batman no estilo dos anos 60. Ah, não, cara, não dá pra assistir essa merda, não.
Não, mas o desenho é foda, ele tem umas referências obscuras ao universo DC, participações especiais, e o Batman é o Batman ainda. É tipo assim, é como se o Batman do The Dark Knight fosse parar no meio do mundo Batman dos anos 60.
Cara, nesse Bravos e Destemidos tem a luta do Cavaleiros das Trevas, o Batman contra o Superman. O Batman usando armadura contra o Superman.
Puta que pariu.
É bem foda esse desenho.
Foda pra caramba.
Tem quantas temporadas essa porra?
3 temporadas, alguns dos episódios foram escritos pelo Paul Dini até. Cara, tem um episódio foda lá que o Batman, ele vai confrontar o cara que matou os pais dele. Aí fica o Vingador Fantasma e o Espectro lá observando pra ver se o Batman vai matar ou não o cara. É muito foda aquele episódio também. E é sombrio.
É, mas o bom mesmo é o Dark Knight do Nolan.
É, cala a boca.
O bom mesmo é tema o Batman.
Já que estamos falando de Batman. Seu menino ainda,
Robin. Ah, eu não gosto de mulher, eu gosto mesmo é do Batman.
Vai tomar no cu. Vocês já viram esse Beware the Batman? O desenho novo do Cartoon Network em 3D?
Já assisti. Tem uns episódios assim que são legais, mas a série é bem mediana.
Bem, é bem bizarro, né? Ele é meio esquisitão, assim, tipo, tem a cara triangular, sei lá.
É, e eles pegaram assim, meio que o estilo do Batman sombrio, mas não ficou muito legal, não.
Pode crer, é bem bizarro. É, ele tenta ir na vibe do The Dark Knight, mas sem fazer vilões. Direito.
Já. Não, e pior, eles pegam os vilões clássicos e colocam as personalidades dele em vilões
sombrios.
Tipo assim, a Magpie é a Mulher Gato. O Homem Brinquedo Superman é o Humpty Dumpty. O Charada é o Anarquia.
Cara, eu tô vendo os absurdos que o Todd tá botando pra pano.
Cala a boca, filho da puta. Tá estragando o...
Não, cara.
Não, namorada,
tu tá dando isso melhor garota que tem namorado, cara. Tipo,
namorada, pô. Quer que eu passe o endereço do Todd pra você?
Passa. Salvador, dele. Bahia.
Meu nome é Renan, moro lá em Cachoeiro do Macacu.
O nome dele é Thiago Cordeiro. É o Igor Pont.
É só o Igor Pont, só o fofarrão.
Vocês que sabem mais das animações da DC, me refresca a memória. Qual é?
Refresco sim, você quer um refresco?
Todo dia tem uma merda.
Fala, ignora essa porra.
Qual é o episódio? Tem um episódio, eu não sei qual é a série, que o Coringa, ele, pra não morrer, ele enfia um chip. Acho que é no Robin, eu não sei.
Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Você vai se fazer passar pela mulher do Coringa. Você vai dormir uma noite com o Coringa.
Aonde?
Pra ele não morrer. Eu não me lembro como é.
É uma longa-metragem do Batman do Futuro, o Retorno do Coringa.
E o Robin até é o Tim Drake.
Assim,
o Coringa que morre. Posso falar? É que assim, o Coringa, ele vai confrontar ele sequestra o Robin e tenta fazer ele meio que o filho dele com a Arlequina. Faz um monte de operações, tortura ele. Transforma ele no mini Coringa. E nisso ele coloca esse chip que ele roubou. Com as memórias dele, o DNA. Aí anos depois, que o Coringa já morre nas mãos do Tim Drake que mata ele.
Ganha morte pelo Tim Drake, cara.
É? Não, e você viu assim, então, versão censurada do filme lá, o Tim Drake, ele atira no Coringa.
Sim, não, eu tenho a versão sem censura. Ha, ha. Ele dá um tiro de com aquelas arminhas que o...
De arpão dele com a flechinha, pum.
Isso aí é do Batman do Futuro ainda?
É.
Batman do Futuro. É a continuação desse episódio?
Não, tipo assim, a série acabou, aí veio um filme.
Quando...
Exatamente.
Não, eu assisti esse filme, mas essa parte eu não sabia que mostrou essa cena do
Tim. É um flashback.
Ela foi cortada. Trocou por uma em que o molequinho, em que o Tim Drake, ele eletrocuta o Coringa.
Nossa. tirada de onde, né? Porque, porra, onde que o Tim Drake vai eletrocutar o Coringa?
Não, é, o Coringa se meteu lá nos cabos, lá com... Aí então, tava o chão todo molhado e o moleque só ligou a eletricidade que o Coringa usava pra torturar ele.
É bom, mas esse filme é muito bom.
Ele é pesado pra caralho, cara. Tipo, não é filme assim pra...
Meu irmão me
forçava. É o Batman deveria ter... Nossa.
Parabéns ao seu irmão, ele queria traumatizar você de verdade.
Eu poderia estar melhor, cara. Eu poderia estar dançando funk agora e eu não estou.
Ah, olha aí, salvou.
É, né? Ele me salvou.
Não sei, né? Depende da imagem.
Não depende de nada, ele me salvou.
Mas esse longa do Coringa, tem uns amigos meus, né? O Wellington e a Josiane, que eles têm um cineclube. E eu, como todo bom samaritano, ofereci, né? Não, passa aí. Tipo, pô, tem uma animação aqui. Aí quando eu fui ver, sem censura, assim. Não, cara, não passa não, porque tem cena de tortura, tem uma porrada de coisa. E assim, é uma parada bem ousada, assim, tipo, porra, se chegar e colocar uma cena de tortura, é uma criança, cara. É o Coringa torturando uma criança, brother, é dando choque.
Aquele sorrisão dele na cara, né?
Sim, tipo, você vê, assim, o quanto que o cara é doentio, cara.
Ele é meu personagem preferido ainda.
Olha.
Quem? O Coringa?
Coringa,
é, e ainda tem algum problema,
assim,
viu?
É assim que você identifica os psicopatas.
É, pode crer, viu? Cuidado, viu?
Esse Coringa do...
Não vamos passar endereço nenhum, não.
É isso, cara.
É, agora, uma série muito boa. Eu acho que esse também a Pan deve ter assistido. Eu acho que todo mundo assistiu. Que foi o Justiça Jovem.
Nossa, eu
não gostava.
Não gostava?
Não.
Pô, cara, depois da Liga da Justiça, a série animada, essa aí é a melhor que tem.
Não, e o pior, cancelaram a série porque ela era direcionada demais pro público feminino ainda.
Feminino?
É, essa foi desculpa.
E aí, Todd?
Cara, mas é uma desculpa muito esfarrapada porque a série, porra, era muito foda. E a segunda temporada,
eu cheguei a assistir poucos episódios, na verdade. Mas eu não cheguei a gostar tanto pra ficar assistindo. Eu assistia, como eu sempre assistia aquilo com meu irmão, aí eu não. Sei lá, preferia dormir.
Cara, muito bom. Que foi uma versão melhorada do Jovens Titãs, é. E melhor, porque reunia um grupo mais fiel da HQ do que o Jovens Titãs.
Ironicamente, foi substituída por um desenho do Jovens Titãs.
É, mais infantil. Sim, ainda.
Que é mais idiota ainda.
É... Pior que eu gosto, eu assisto todos os episódios.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Você é só menino.
Jovens Titãs, nos quadrinhos, eles originalmente eram chamados de Young Justice, não é? Que é o mesmo nome do desenho, não é? Ou tem uma fase dele que é assim?
Um ano e pouco assim.
Não, ele tem uma fase, ele começava como... É Tropa Titã, não, é... Como era o nome? Caralho. Turma Titã.
Turma Titã. Tinha o Jericó, que era o Asa Noturna, antes de ser o Asa Noturna.
Tinha dois clones do Lobo também, né?
Dois clones do Lobo?
Pelo que eu li, tinha isso.
Puta que pariu.
Cara, mas assim, a animação era muito boa e a segunda temporada melhorou mais ainda, porque entrava novos personagens. E assim, o desenho era bom, que... No, assim, tinha o Jovens Titãs, mas tinha a participação efetiva da Liga da Justiça. Não ficava...
É, eles eram tipo mestres deles, né?
É, os tutores, não ficava concentrado apenas... É assim, é como no Jovens Titãs, eles meio que excluem, parece que não existe os personagens adultos.
Sim, sim.
E esse Justiça Jovem não, ele conciliou bem, apesar do desenho ser lá dos adolescentes, mas tinham os adultos.
O Robin era qual? Era o Tim Drake?
A primeira é o Dick e
é
o Viadinho.
Dick, o Viadinho. Ah, o Dick, aquele Viadinho, o Robin.
A outra temporada, que já por uns 5 anos, ele já é o Asa Noturno, o Jason Todd já morreu e já tá lá o Tim Drake.
Puta que pariu.
Não, na verdade, não comentou do Jason Todd, não. Meio que excluiu ele.
Tinha uma estátua dele lá.
O Jason Todd na animação só aparece mesmo no, naquele longa, sobre o Capuz Vermelho.
Cara, aquele longa é foda primeiro, pra caralho também.
Primeiro é o Dick, e aí depois já pula pro Tim. Quando muda, é pro Tim.
Sim, essa animação que eu ia comentar, eu acabei esquecendo da parte vocês falam das cenas fortes, nessa animação do Capuz Vermelho também tem a cena do Coringa matando o Tim Drake, ou o Jason Todd.
Sim, sim,
é
sim,
tortura sim. de criança.
É uma cena
mas é mais forte. Tranquilo.
Não, é, mas também não deixa de ser uma cena forte e é o... Bota o Jason Todd como criança mesmo, que ele usando ainda aquela cuequinha verde de escama.
Não, e aí... Não, o legal é aquela
e cena... E é um Coringa muito cheirado aquele ali, né?
Muito cara, aquele era o Coringa que devia ter parecido em O Cavaleiro das Trevas pro filme ficar perfeito.
A ele gente é assim... do caos, quero foder a porra toda.
Ah, ficou não, foda, ficou
ele
foda.
Ele é o cara cruel, ele é o mesmo cara do Batman do futuro, ele é o cara mau, ele é o cara louco. Ele tá ali pra foder com todo mundo e ainda assim faz sim.
E ainda fodeu com a tia do Batman.
Quer que eu te coma? Mas como?
É, ainda fodeu com a tia do Batman.
Aquela piranha na mansão Wayne.
É, minha vez. Cara, não tem como. Minha série preferida em animação é o Batman dos anos 90, aquele clássico, épico, foda pra caralho. Ele começou com um longa-metragem chamado Batman, a Máscara do Fantasma.
Terceira temporada.
Não, a Máscara do Fantasma foi tipo o episódio piloto, assim, da série.
É assim, o filme era pra sair, assim, na terceira temporada do desenho, depois pra acabar. Só que aí os produtores fizeram mais uma temporada, e depois dessa última temporada fizeram outra animação pra finalizar, que é aquela do Mr. Freeze, mas eles fizeram outra animação do Batman.
Tá vendo que você não sabe de nada, Renan?
Aí voltaram.
Assim você é putinho do Batman.
Não, vivendo é
aquele desenho, que veio por conta do sucesso do filme do Tim Burton, eu lembro, eu vi muito.
É, tem, inclusive tem o mesmo tema de abertura. E eu vi, cara, uma casa dessas aí, R$120 em todas as temporadas. Eu, caralho, eu preciso disso. Aí comprei e, cara, e é muito bom, cara, é muito maneiro. Assim, eu pelo design eu prefiro a quarta temporada, assim, tipo, mas porra, todos os episódios são bons, cara, não tem um episódio que você fala assim, putz, foi uma merda, assim, tipo, roteiro bem escrito pra caramba, assim, e aí nos extras tem o, acho que não é o Jim Lee, não, como é que é o nome daquele maluco, o Tim, o cara, Bruce Tim. Ele falando que o que eles queriam era, tipo assim, após os filmes do Tim Burton, que eles queriam criar mini filmes do Batman, assim. A intenção não era fazer uma série continuada, era pra ser vários mini filmes do Batman.
Essa série do Batman aí que tornou o personagem mais conhecido aqui no Brasil, anos 90.
Sim, exatamente.
O que abriu pra todos esses desenhos atuais, né? Porque depois que termina o Batman, engata pro Super-Homem, depois do Super-Homem vem a Liga da Justiça. E abriu foi esse desenho aí.
É verdade.
E o Robin aparece uma vez na vida nessa aí, né?
Ele aparece na primeira temporada, aí, tipo, todo esquisitão, dublado pelo Alexandre Moreno.
É o dublador do Adam Sandler.
Isso. E aí, assim, é meio esquisito porque fica aquela voz, né? Fora que o Batman também tinha uma voz, porra, a voz do Mauro Ramos, cara, que é forte pra caralho. Que é a mesma da Liga da Justiça. E o legal, cara, é que...
Sim, mas o Dick Viadinho só apareceu na primeira temporada.
Não, ele aparece na primeira como Robin, aí no segundo, na segunda acho que ele não aparece, aparece a Batgirl. E aí na terceira é o Tim Drake, aparece lá o Tim Drake. O primeiro episódio acho que é isso, o Harvey Dent acho que mata o pai dele. Calma aí, deixa eu falar. E aí o Dick Grayson volta como Asa Noturna. Fala aí.
É certo isso, povo?
Bem, o negócio é o seguinte, na série, até 1993, no episódio 65, o Dick aparece
que vez em quando. Isso que é um nerd, cara. O cara cita o ano e o episódio. Caralho, vai tomar...
Ele não é só o nerd, ele é o estagiário.
No
episódio Homens Aflitos, com o Cabeleiro Louco. Ele aparece...
Puta que pariu!
Assim, ele aparece...
Quem? Ele
assim,
quem?
De vez em quando, ele aparece assim, quando dá pra colocar ele.
Ele quem, filho da puta?
Ô, cara burro!
O Robin. Só
Dick Grayson.
É, Aí teve o filme lá da Máscara do Fantasma, que saiu em dezembro de 93. Aí começou uma quarta temporada em 95. Nessa temporada, o desenho mudou de nome para As Aventuras de Batman e Robin, e ele começou a aparecer em todo episódio, mesmo não tendo a menor utilidade. Tipo aquele
do trio. Não mudou, não.
Tipo tá o Robin no Batman dos anos 60, né? Era só pra servir de refém.
Eles forçaram eles a colocarem o Robin. Coloca o Robin em todos os episódios. As crianças gostam dele, coloca.
Mas depois continua sendo o Dick, esse Robin aí?
Não, o Tim Drake. Não.
Só que aí, depois, quando a série acaba de novo lá com... Lá o filme do Mr. Freeze, eles recomeçam com umas novas aventuras do Batman. Aí sim, temos o Tim Drake virando Robin e o Asa Noturna lá brigando com o Batman e virando Asa
boladão.
Noturna.
Boladão.
Tá vendo, Renan? Aprenda aí, anota aí.
Tá gravado.
Esse estagiário é foda, né? Não foi à toa que ele foi promovido pra estagiário nível 2.
Nível 2, que faz mais merda do que o estagiário nível 1. Mas pelo menos tá com a planilha aí, com os dados certinho do desenho.
Cara, espere o estagiário nível 3. Eu enterro esse site nos meus erros.
Calma, e por isso vai demorar bastante essa promoção.
No túmulo do povo vai estar escrito assim: ele acabou com o HQ fã.
Diga, Richard.
Vocês chegaram a jogar o joguinho de Super Nintendo dessa série aí?
Cara, dessa série...
Cara, eu dei uma jogada, era muito difícil.
As aventuras de Batman e Robin, difícil pra caralho,
maluco. Eu desisti, eu quebrei minha fita. Fui jogar Street Fighter, que era muito mais fácil.
Se você fosse lerdo, morria só por marginalzinhos lá. Não chegava nem chefão.
É tipo o Mega Man.
O Mega Man era foda, eu pegava todas as partes da armadura.
Não, Mega Man, você atirava, você podia bater de longe, o Batman não, tinha que sair na porrada mesmo.
Eu jogava muito um que era adaptação do Batman Returns, cara, aquele do Pinguim.
Isso eu só joguei em emulador, mas o...
Bicho, era muito ruim, cara.
As aventuras de Batman era péssimo.
Cara, esse Batman Returns era horrível, até o gráfico do jogo era horrível.
Era muito
ruim mesmo, isso aí eu lembro disso aí, da época do Super Nintendo.
Cara, pra finalizar, vamos fazer o seguinte, cada um fala do seu longa-metragem preferido da DC Comics em animação. Ah, antes disso, cara, acho que vale citar aquelas animaçõezinhas de jogos, cara. Vocês viram essa do Batman Arkham Knight? Ou então, sei lá, aquele MMO da Liga da Justiça? Cara, aquilo ali seria foda se fosse um filme, cara.
Ô, Renan, posso fazer outra referência?
As animações
de um minuto e meio que são exibidas no Cartoon Network e nos comerciais com personagens da DC.
Aquelas que usa o pessoal do Super Amigos?
Cara, tem um monte delas. Tem uma lá do Conto de Metrópolis, que é muito engraçado.
Cara, aquilo é muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. O Aquaman, cara, o Aquaman dos anos
70 pra 80.
Cara, ele é o cara mais engraçado, assim. Cara, que ele vai falar com os peixes, assim, no aquário, no escritório do Cartoon Network, cara. É tipo, cara, muito, muito bom, muito bom, muito bom.
O maneiro tem um também que eles vão pra manchonete e o Aquaman pede um sanduíche de peixe.
Sim. Mas isso acontece nos quadrinhos também,
não,
cara.
Não, aliás, nesse aí é o contrário. Eles vão pra eu acho que um restaurante japonês. E aí todo mundo pede peixe e o Aquaman pede um copo d'água. É algo assim, é muito engraçado. Porque ele come peixe.
Posso fazer outra citação honrosa?
Fala aí.
Semana que vem vai estrear lá nos Estados Unidos Robot Chicken DC Comics Special 2, Villains in Paradise.
Nossa, brother, agora você traduz essa porra toda porque tem gente que não fala inglês aqui.
Como é?
Frango Robô, especial da DC Comics, Vilões no Paraíso. É um especial daqueles bonequinhos lá com só personagens da DC.
Cara, o Frango Robô é muito bom também, cara, é muito engraçado.
Vai mostrar lá o Lex Luthor tendo que lidar com a filha. E a que se apaixonou pelo Superboy.
Que merda.
Superboy é bem clone dele também, né?
Cara, o Superboy é o personagem mais errado que existe, assim, tipo... É o que aconteceria se existisse um filho do Superman com o Lex Luthor, né? Que eles pegam partes de cada um pra criar o Superboy, tipo... Cara, que bosta.
Cara, o personagem é tão errado que ele vai ser dublado pelo Zac Efron nesse especial.
Nossa! Porra,
errado mesmo.
Mas vamos falar aí das animações em longa-metragens. São filminhos. Cara, vamos começar aqui pelo... Pô, você tá muito quieta. Você pode falar, mas, tipo, você pode, sabe?
Em vez disso, a gente poderia ouvir a Pan falar 5 minutos ininterruptos.
Ininterruptos.
Não.
Qualquer coisa que quiser aí. Sacanagem. Que isso? Contos eróticos. Pega um conto do Marcelinho e vai lendo.
Maravilha, Alberto.
O podcast terá o sucesso.
Audiência certa. Vai travar o site.
Ou às vezes até cai, né? Nunca se sabe.
É, pô.
É, não, é verdade. Faz sentido.
Mas, Pan, é...
Começando de agora.
Qual é seu longa-metragem preferido aí da DC Comics?
Eu gosto de um bem recente, apesar de odiar a Mulher Maravilha do filme do meu coração. Eu gostei muito do filme dela.
Se forem
fazer um filme com atores reais da Mulher Maravilha, tem que ser naquele estilo, ela pegando na cara mesmo.
Ah, eu pensava a mesma coisa do Lanterna Verde, que tem o Lanterna Verde, o primeiro voo. Eu falava, caralho, esse tem que ser o filme do Lanterna Verde. Aí quando fui ver no cinema o do Ryan Reynolds, eu, puta que pariu, não dá pra acreditar que fizeram essa merda.
Aquele filme é porcaria.
Sim.
Cara, eu assisti esse da Mulher Maravilha, mas não gostei muito não, ela é muito feminista.
Mas é porque você não gosta de mulher.
Entendi. Ela é uma amazona, cara. Ela é criada no meio de um monte de guerreiras. Ela tem que ser desse jeito. Só que eu não gosto dela.
Agora a pergunta que fica. Horror,
homem. Incrível.
A pergunta que fica. As mulheres da ilha são todas... são todas lésbicas?
Deve ser que nem universitária. Ela deve experimentar um pouco, né?
E o Flashpoint também, eu gostei, o último que saiu agora, muito bom.
Olha isso. Foi legal até.
Foi melhor do que a revista.
A revista foi uma bosta. Esse Age of Ultron da Marvel também, tipo, tá sendo uma merda. Eu espero que o filme seja bom, cara.
Cara, porque... agora só uma coisa da animação.
Flashpoint também, vale lembrar, ele ainda pegou a série principal e conseguiu encaixar lá as minisséries de outros personagens no mesmo filme, ficou Sim. legal.
É, ficou e muito assim, legal. Não teve o...
Se chama talento.
O final da revista... Que ela, a caixa de Pandora, no final terminou como se nada tivesse acontecido, na verdade. Não teve um restart no final do Flashpoint. O Barry voltou pro tempo normal dele, tanto que ele entregou a carta lá pro Bruce e acabou o desenho.
É verdade.
Não teve um reinício.
Não, mas o agora, né? O novo ele meio que dá uma ignorada no resto, assim, ele, não, vamos adaptar o arco do Jin Lee aí, beleza, assim, é a origem da Liga da Justiça.
Vamos só adaptar arco recente, só arco Exato. Que vale nossa cronologia, não vamos adaptar Reino da Manhã, não vamos adaptar essas porra não, vamos adaptar essas obras escritas pelo Jin Lee. Vamos
não, adaptar mas o Cavaleiro das Trevas, cara.
Não, mas assim, esse último novo aí, da Liga da Justiça, a animação, eles deram uma rebutada mesmo, porque... Antigamente, mesmo sendo desenho, animação dos personagens solo, tinha uma referência, dava pra a entender que eles se conheciam os outros heróis. E agora não, isso daí não, botou como se ninguém tivesse conhecido, né, eu acho.
Não, cara, assisti, né? Todos descaracterizados, assim, tudo.
E é isso,
Superman virou um babaca da porra.
Sim, sim, sim.
E ninguém se conhecia, né, que eu não assisti ainda, né, mas ninguém se conhecia, né?
Capitão Marvel, o Batman estavam legais, só que o resto ficou muito descaracterizado.
Hal Jordan virou um alívio cômico.
Um caracterizado 952.
952, exatamente.
O Hal Jordan virou o Ryan Reynolds.
Não, ficou pior.
Que nem no 952.
É o Ryan Reynolds ao quadrado, cara.
Ele chega assim, você é o Batman? Você existe mesmo? Caralho, que foda. Tipo, piada, assim. Tipo, ele é a piada do
Parecia
filme.
Parecia você se conhecesse o Batman. Fatality.
Vai tomar no cu, porra. Eu sou o Batman.
Aí agora é o Pander, cara.
Não, esse fui eu, cara.
Isso é uma bichona!
Eu tenho uma voz de piada da porra, ó.
Eu também achei que fosse a fã,
eu
cara.
Se fosse a fã também, eu já ia dizer, pô, que risada linda.
Caraca.
Pô, você tem uma risada linda.
Obrigado.
Obrigado, tio.
Caralho. Tá de cogumelo. Qual é o seu preferido da DC Comics? Animação.
É, esse, o Lanterna Verde, primeiro voo, é muito bom. E não, e o Liga da Justiça sem Fronteiras também é muito bom.
Ah, é verdade.
Que eles estão nos anos 40, lá no meio da guerra. Que Alice, a Mulher Maravilha, é o Amazonas de verdade. É muito bom. O Super-Homem já é meio. Que, na verdade, todos são meio coroa já, né?
Não, e o Superman, ele foi meio jogado de lado, assim.
Ele obedeceu ao governo, né? Porque ele ficou meio sem utilidade, porque o Superman é sempre um escoteirão, né? É, o governo meio que inutilizou os heróis e ele aceitou aqui o Nobô. E a Mulher Maravilha.
Ele foi meio bolado com isso, né?
Foi, mas ele também procurou não se meter em mais nada, né? A Mulher Maravilha não, que veio e convenceu ele. E o. Assim, só essa animação, a parte do Lanterna Verde, eu achei muito pouca. Que ele era o único, apesar dos heróis serem velhos, ele era o único que não tinha se tornado ainda um herói.
Sim, sim.
Se tornou inclusive, no final do filme só.
Inclusive, em vários momentos ele fala, pô, esse aí é aquele tal de Flash lá de Star City, né?
Sim, e ele mesmo, só foi no finalzinho mesmo, no final, que ele virou o Lanterna Verde.
Em compensação, a caracterização do Caçador de Marte tava bem legal naquele filme.
Tava fora. Já.
Esse filme é muito bom. Agora, falando dessas mini animações aí, teve umas que tinham duração de 8 a 10 minutos. Eu assisti até lá no Bairro dos Enxutos, os cabras estavam postando.
Esse Comic Showcase.
Sim, eu acho que sim. Tem uma animação muito boa do Arqueiro Verde com a Canário Negro.
É, que o Arqueiro Verde tem que salvar uma princesinha.
Sim,
salvar
uma menina.
Do Merlin.
Sim, muito bom, muito bom.
Tá, mas a gente tá falando de longa-metragem, a gente não tá falando de curta-metragem. Então volte para o filme.
A gente tá falando de animação da DC, né?
A gente tá falando de animação da DC.
Não, mas nessa parte a gente tá falando de longa-metragem.
Ah, então, foda-se.
Não, cara, fala aí, tô usando.
Não, mas do longa-metragem eu gosto desse, do Primeiro Voo e do Liga das Sem Fronteiras. E essas animaçõezinhas também que eu não tinha visto, eu vi um tempo desse, também é muito boa. Eu recomendo. Principalmente a do Arqueiro Verde, que ele toma uma flechada no braço e não lança mais flechas. Não, toma um tiro.
Isso aí tem no YouTube ainda, eu vou colocar o link.
Coloca aí, é muito bom isso aí. E a Canário Negro chega no final, salva o dia, e ele pede ela em casamento no final.
Ele mesmo diz, né, o que seria de mim sem você?
Sem você, é muito bom.
Richard Pinto, diga qual o seu longa-metragem preferido da DC Comics.
Assim, de longa, eu assisti dois recentemente muito bons, né? Fora esses aí que já foram citados, A Máscara do Fantasma, lá, O Retorno do Coringa. Mas teve o Sob Capuz Vermelho, que é foda, muito foda. Bacana que o Jason Todd dá enche de porrada o Batman várias vezes.
Richard?
Que eu queria citar. Cair?
Você caiu.
Você caiu, viu? Oi. Mas acho que já tá aí de novo.
Falou que o Robin dá uma porrada lá no Batman, aí depois disso ficou em cima.
Várias porradas lá que o Batman não consegue defender lá, que ele é altamente ninja. Mas um que eu queria citar também, que ainda não foi falado, é o Superman Batman Apocalipse, que é recente também. Cai uma nave espacial no meio de Gotham, né, num rio lá no meio de Gotham. O Batman vai investigar e é a nave da Supergirl.
Supergirl, sim.
O Super leva ela pra
tal, Ilha Paraíso.
Leva ela pra Ilha Paraíso, pra as Amazonas treinarem ela.
Darkseid desce
e
lá,
e aí o Darkseid, exatamente. Darkseid manda a Vovó Bondade e sua turma pra pegar a Supergirl, porque ele quer que ela seja uma das guerreiras dele, porque vai ficar no lugar da Big Barda, né? Que fugiu. E aí,
pra fazer filme pornô com Superman.
Pois é.
Nossa. Eu não entendi a referência, cara. Filme pornô, mas deve ser muito
bem. É que nos quadrinhos.
A Big Barda fazer um filme pornô. Qual foi o link?
Isso está na cronologia, viu? Isso não é. Isso não é universo paralelo, isso não é hentai, isso é DC.
Enquanto isso, o Renan tá vendo a foto do Mauro Gomes, ó.
Coloquei.
Ah, cara, que doente.
Cara, você viu o que ele fez com o Robin, com o Batman?
Não vi, nem quero ver, não? Cara. Eu
aperta aí, cara, pra você ver.
Eu me recuso a comentar.
É parente do Renan.
Não, né? Caiu. É amigão do Todd aí. Ah, deixa eu ver.
Ele tá vendendo uma revista do Super-Homem por R$200.
preço tá justo, preço justo.
Não, engraçado que o Lorde Eterno ao comprar.
Aí eu vi o cara e disse, eu pago 190 e vi, fechado.
Mas é isso. É, povo, falta... Tu já falou?
Não.
É, fala aí, porque essa guria aí que tu adicionou, pelo visto, não vai entrar. Se ela aparecer, a gente joga ela aí. É, mas fala aí quais são os seus filmes preferidos, as suas animações preferidas da DC Comics. Nossa, eu tô vendo a foto do cara. Que perturbado.
Cara, é isso, pinta o rosto dele e bota no link do podcast.
Cara, vamos colocar na vitrine do podcast.
É, mas tem que pintar a cara do mediante.
É. Não, eu vou fazer aqueles quadradinhos, tipo Testemunho do Fantástico.
Sim. Não, bota aquele desenho do... Que o cara fala merda na internet, que você botou lá do Quando o Povo Falou Merda. Daquele desenho do Carol do Sertão.
Puta que pariu, cara. E essa porra queria
pegar um bigode, vão pensar que é o pessoal lá do Jovem Nerd, hein?
É.
E pior que parece, viu?
Parece mesmo, fazendo zoeira com os bonecos do Batman, Feira da... Puta que pariu, cara.
Ele parece o Beisola do Grande Família.
Parece. Esse é o tipo de pessoa que o Todd atrai pro blog. Enfim. É, pô, fala isso. Pode. Cara, vamos botar isso como capa lá do. Da página da fanpage.
Eu já disse isso.
O povo já disse isso.
Eu vou botar, cara. Fala aí, povo.
Eu vou citar duas que são, de certa forma, uma. Que é as duas partes da adaptação de O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Cara, aquelas... É além da violência, tudo, as cenas já são legais, lá com o Robocop dublando Batman e o Márcio Seixas dublando aqui na versão brasileira. Cara, o Coringa, ele tá foda pra caralho nesse filme. Com ele simplesmente chega no parque de versões e sai matando o pessoal, atirando pra qualquer lado, simplesmente.
É engraçado que eles não pouparam a violência, né? Tipo, eles deram uma amaciada, assim, mas não amaciaram tanto.
Sim, é todo mundo ficou com medo.
Na violência, eles deixaram tudo lá.
Deixaram, sim. E o pessoal ficou com medo de te cortarem muita coisa, mas ficou mesmo. Até a parte lá que o Batman quebrou o pescoço do Coringa, continuou.
Coringa? É o Coringa que quebra o próprio pescoço. O Batman só joga um batarangue no olho dele, só isso.
Não, o Batman dá uma ajudinha. Coringa que tem
no sentido. O Batman, na verdade, deixa ele tetraplégico, aí depois ele. O Coringa dá uma torcida assim no pescoço e se mata, né?
Cara, ele fica com uma cara de capeta depois que ele faz isso. Hein?
Sim. Fiquei com
medo quando
eu. Ficou com medo.
Eu gosto do Coringa, mas eu fiquei com medo.
É. O Coringa é foda. Eu quero.
Aí depois o Batman. Ele tá. Taca fogo no corpo do Coringa e gosta no cadáver.
Sim.
O Batman salvar, por isso que eu não gosto
do Batman. Ali é pra não deixar pista pra polícia mesmo.
Não, é só pra distrair mesmo.
Ele fez por diversão.
Não, mas aquela cena foi foda. O Coringa esfaqueando a barriga do Batman. Cara, eu senti o calafrio.
Sim.
O final da segunda parte também é muito bom, lá que o Batman passa como morto e o Super-Homem vai lá no enterro e ouve o coração do Batman bater. E aí, ele vê a menina com a pá na mão, né? Mas aí fica, disfarça. Aí dá risada e vai embora. Boa aquela parte.
Mas aí, ele pisca também igual no quadrinho? Aí é que fica a grande...
Não,
a grande
na animação ele não piscou não. Pelo menos eu não reparei isso não.
Piscou sim, piscou? Cara.
Não, ele deu risada pra menina e foi embora.
Pô, ele dá uma piscada também. Aí fica a dúvida, ele piscou pro público ou piscou pra garota? Que é a grande dúvida dos quadrinhos, se ele piscou
pro... A grande dúvida de um certo gordo, deitão, de outro blog que a gente não pode mencionar, né?
Sim. pode, MDM é
o Ultra do MDM.
São nossos chagas, nossos chagas.
Essa animação é muito boa. Pô, eu achava que... Eu não li essa HQ até o final.
Todo dia tem uma merda.
Mas eu não sei se explica lá o que acontece com o Superman, porque o Superman, ele tá cheio de radiação no corpo, né? Ele parou a bomba nuclear lá.
Parou a bomba atômica no peito, ele tava mais fraco.
Sim. É, Caroline, bem-vinda, você entrou no minuto final do podcast. Se apresente e fale seu filme preferido da DC Comics em animação.
O da Mulher Maravilha.
Combinaram. Não vale. Ela combinou com a Pan.
Eu não gosto da Mulher Maravilha, eu gostei do filme, apenas.
Não, mas vocês são feministas.
Tira essas meninas, eu não gosto de mulher, eu gosto de Batman.
Eu gostei do Flashpoint.
Ah, eu gostei também do DC Nova Fronteira.
Citado também. Era esse que eu queria falar. Nova Fronteira, eu falei Sem Limite, não foi?
É pra falar do Nova Fronteira?
Pode ser. Ah, você sabe?
Ah, pode eu falar.
Sei. Vocês já falaram?
Só que falou, mas eu corto ele da edição.
Faz muito bem.
É, você pode falar também sobre o da Mulher Maravilha, velho. De repente você acrescenta algo a mais aí, entende?
Pode elogiar, cara, também o Todd.
Eu gostei da Mulher Maravilha. Tipo, eu vi um dos melhores trabalhos da Gil Simone ali. Porque ela é uma puta de uma fã da Mulher Maravilha. Ela conhece toda a historiografia. Ela conhece a historiografia da Mulher Maravilha. E ela vai colocando, tipo, umas piadinhas pequenas, tipo, de funk vai catando. Então, tipo, tem uns momentos muito escrotos, umas piadinhas muito escrotas, que você vê a marca dela e, tipo, é uma homenagem à Mulher Maravilha. E, tipo, as cenas de ação são muito foda.
É, deixa eu falar os meus filmes preferidos da DC Comics, então. É, eu ia falar desse do Lanterna Verde, mas o Todd já falou, então vai tomar no cu. Então tem outro muito legal, se chama Emerald...
Eu não entendi o que ele falou.
Porra, Emerald Knights é do Lanterna Verde também. E ele mostra um pouquinho dos outros Lanternas Verdes, assim. Tipo, inclusive o primeiro Lanterna Verde, que foi ignorado aí pelo Geoff Johns na hora de criar o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos. Mas mostra lá o primeiro Lanterna Verde, mostra... A qualidade da animação é muito foda, cara. Tipo, é bem, bem porrada, assim, bem...
É, também, né?
Qual o primeiro Lanterna Verde?
Cara, eu não sei. Tipo, acho que é um baixinho lá, careca, tipo, meio Buda, tá ligado?
Ah, sim, eu tava achando que você tava falando primeiro o Terrak.
Não.
É lá
não.
O Alan Scott.
É o Emerald.
Não, da Knight, tropa, né? O Hal Jordan. Ah. E é legal pra caralho, cara, porque mostra, assim, os outros personagens, né? Os outros. É como se ele se passasse durante o primeiro voo, ou depois, sei lá. O foco dele é como se fossem vários mini-filmes, focando cada um em um personagem diferente e tal.
Cara, eu acho que todos estão interligados lá com a trama envolvendo... Qual é o mesmo nome do vilão? Crona?
É o Crona. Isso, o Crona é o primeiro Lanterna. É... Nesse... Não, cara, eu tô falando merda.
Ah, me conte a novidade.
Não, eles mostram a origem do primeiro Lanterna Verde, mas também mostram o Crona. Porque o Crona, ele era um dos guardiões. Aí virou vilãozão lá, tal.
Foi pra zona negativa, virou um monstro de energia negativa, né?
E, cara, aí é maneiro pra caralho, assim. E o outro da DC Comics que eu me amarro muito... Deixa eu ver, já falaram o quê?
Crise em Duas Terras.
Não, porra, esse também, cara. Esse é maneiro pra caramba. É, mas tem um outro. Acho que foi o Richard que falou do Superman e Batman Apocalipse. Mas tem um anterior...
Batman, Super-Homem, Inimigos Públicos.
Sim, cara, eu acho que é um dos meus preferidos, assim, da DC Comics.
Eu dou meus... Eu bato palmas para o Paul Dini. O Paul Dini.
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Que conseguiu fazer dois ótimos filmes inspirados em obras do Jeff Loeb.
Isso se chama talento.
Cara, sim.
O primeiro é muito bom, agora o segundo, que da Supergirl, eu achei meia boca. Não, assim, os dois são bons, mas Inimigos Públicos é muito bom. Agora o segundo eu achei mais...
Pô, também fizeram isso com a morte do Superman, também rendeu um filme legal.
Sim, eu tenho aqui também. Mas, cara, esse Inimigos Públicos, ele é maneiro pra caralho, assim, porque... Primeiro que ele mostra a amizade, né, do Superman e do Batman, cara. E, cara, tipo, é muito maneiro, assim, é muito bem feito. E, tipo, toda a trama
do... É poderosa.
Tem a poderosa, exatamente. E ela é meio que... É a personagem, assim, que fica em dúvidas sobre quem tá certo e tal. E, tipo, porra, cara, tipo... É bem feito pra caralho, assim. Tipo,
é bom. E tem a clássica porrada lá do... Como é o nome dele? O Capitão Átomo com o Super-Homem.
Sim. Agora, o Girino falou... O Polvo... Não é mais Girino, é Polvo. Evoluiu, né? Evoluiu de...
Evoluiu, porra. Ganhou promoção, agora evoluiu.
Falou desse Crise em Duas Terras. E o Crise em Duas Terras é o filme mais porrada da DC, cara. É o que tem mais... Assim, o Batman Cavaleiro das Trevas tem mais sangue, tem mais...
Ah, agora é mesmo do Batman.
Vai tomar no cu. Mas esse Crise em Duas Terras é o que mais tem porrada, assim, tipo, porrada pra valer, tá ligado? Tem
esse mais Crise em Duas Terras, né, o que o Flash lá da outra terra fica velho no final, pô?
assim, nesse do Crise em Duas Terras que mostra a Liga da Justiça indo lá pra terra negativa da antimatéria, a versão maligna do Flash, pra ajudar a salvar o mundo, ele tem que se acelerar pra...
Tem que vibrar, vibrar pra abrir o portão.
Aí ele acaba... Ele tá super velho.
É, o tempo passa mais rápido pra ele e tal. Mas é nesse Crise em Duas Terras? Acho que não, cara.
É assim, ele abre um portal pro Batman poder confrontar o Coruja lá na...
Sim, no final o Coruja é o safadão da história, que ele quer destruir o planeta primário pra começar a história tudo de novo.
Quer
foder com o Batman, com a tia do Batman, quer foder com todo mundo. E aí o Flash se propõe a fazer isso, mas o Batman diz: não, você é muito lento. E aí o Flash da outra terra diz: então deixa comigo. Aí no final, quando o outro Flash fica velhão, aí diz ao Batman: você sabia disso tudo, né, seu safado? Você me pegou. É, que na verdade o Batman sabia que o Flash da terra normal ia ficar velho se fizesse aquilo. Por isso que ele falou que ele era muito lento, mas na verdade não era, que os dois têm a mesma velocidade. Batman é foda. Batman é foda, né, cara? Mas eu não gosto do Batman, não, que ele é pedófilo e viado.
Ele faz a malandragem do caralho, assim, tipo, que ele... Tipo assim, a galera fala, né, não, porra, a gente tem que ir lá, nosso dever é ajudar e tal. E aí ele fala, não, pô, eu não vou, eu vou
não,
ficar aqui.
Não, primeiro ele não vai, ele é filho da puta. Eu não tenho nada a ver com o planeta deles.
Mas você, a princípio, você acha que é pra que ele é um filho da puta, que não, a nossa responsabilidade aqui, mas ele fica justamente pro caso de dar alguma merda e vazar pra Terra, entendeu? Tipo, ele já tava premeditando isso,
não,
entendeu?
Mentira, ele é um filho da puta, mas ele não queria ajudar ninguém mesmo.
Não, eu acho que a lógica é assim, ó. Lá eles estavam reconstruindo estratégias, a lógica dele. A gente já tá fudido demais. Não tá conseguindo nem proteger esse planeta direito, vai ter que partir pra outro planeta pra proteger ele.
Na verdade, ele quis dizer isso mesmo, ele disse, pra que a gente vai pra lá se a gente tem o nosso pra proteger? Ele é o filho da puta. Ele só se meteu porque a Mulher Maravilha da outra terra veio pra terra dele. E aí ele foi...
Ele ficou a boca dele, ele ficou putinho, não gosta de mulher, foi lá, desceu naquela piranha horrorosa.
Na verdade, ele apanhou pra caralho, foi o Aquaman que salvou ele.
O Aquaman, cara.
Ele sentou a porrada no Marvel Boy.
Não, e o pior é que os buchas da outra terra eram tudo foda, né?
É?
Os buchas eram tudo fodão, tudo nível super-homem.
Em compensação, os fodões daquela terra eram tudo buchas do caralho.
É um mundo ao contrário, gente. Você tem que entender isso. Galera, vamos encerrar esse podcast.
Por isso que o Coruja naquele filme tava foda pra caralho.
É o Coruja com preparo. Já deu tempo, né? Puta que pariu. Eu tinha que... Tinha rolê de skate marcado com a galera agora.
Esqueceu de falar os anexos. Tipo, Watchmen.
Fala aí, manda ver. Fala.
Vamos deixar as duas meninas conversar entre elas e nós...
Ouvindo. Vamos ver.
Como assim?
Papão, conversa com o cara.
Deixa elas conversarem.
Papo calcinha do HQ Fan.
Ótimo. Que delícia,
não.
Cara.
Não.
Ah,
caralho. É que a gente falou só do universo Liga da Justiça. Esqueceu do Watchmen.
Tem animação?
O Watchmen tem animação.
O Watchmen tem cargueiro. Tem aquela porra daquele cargueiro esquisito lá, que é um motion comic feio pra cacete.
Eu não assisti a animação
do... Tem um DVD.
Tem animação do Watchmen?
Tem animação do Contos de um Cargueiro Negro.
Ah, sim, é verdade, que é uma bosta.
E tem uma motion comics também do Watchmen. Só que assim, é um cara só fazendo todas as vozes, entendeu? Que é o Rorschach.
Pra economizar, né?
É, fazer o quê, né? Pô.
Tamo com prejuízo do caralho que esse puto sinais. Duvido que a gente contrate ele de novo pra fazer um filme de super-herói. A gente é burro.
A Caroline quer falar mais alguma coisa?
Vocês falaram da animação do Coringa, do Batman do Futuro?
Falamos do
parece que essas meninas combinaram, né? uma fala uma coisa, a outra vai lá e fala a mesma coisa.
Tá uma no colo da outra, cochichando no ouvido da escola.
Pô, que delícia, cara. E eu de longe olhando.
Caralho. O que eu tô mais bolado, eu sei que o Todd tá comportado, cara. O Todd não tá falando...
Não, eu não tô mais com medo dele.
Tá vendo? Eu que tô com medo de você.
Não, você não tá.
Tem medo de mulher, Todd?
Claro que tô. Você, ela é psicopata, você não vê ela dizendo, não é?
Eu não sou uma...
Ela gosta do Coringa.
Até a Caroline.
O problema disso, quem não gosta do
A Caroline tá quieta hoje.
A Coringa, ela é psicopata, ela tá planejando me matar hoje à noite.
O povo...
Isso!
Depende da forma que for, né?
Eu descobri o segredo dela, ela vai
vem
matar
em mim, Carolina, me mata podcast. Essa noite. Vem em mim.
Você pode falar, fala aí.
Quem?
Ô, cara burro!
Não, você.
Ah, sei lá.
Foi vergonhado!
Por favor,
tá falar. Na minha lista.
Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa.
Ui. Esse povo é um garanhão mesmo.
É.
Ei. É o meu garoto.
Eu tinha os filhos dela.
Mesmo pra quem não sabe, pra quem é da região serrana aqui, é, o povo mora em... É, pra procurar. É fácil de achar, é fácil. Só ver um cara muito esquisito é o povo.
É o pior que eu tenho a minha descrição pra ela naquele podcast. Puta que pariu.
É isso então, né? Vamos encerrar o podcast, cada um se despede aí. Vou começar aqui, pô, primeiramente eu quero agradecer a Pan, porque a Pan aceitou participar desse podcast, enfrentou o medo do Todd, e tanto a Pan quanto a Caroline estão... E quanto o Richard também, né? Eu foquei nas duas, porque são mulheres, e mulher é sempre bom.
Ah, eu não gosto de mulher, eu gosto mesmo do Batman.
Olha que viado.
Eu gosto até do Batman.
Você que gosta do Batman também, visite facebook.com/bloghqfã e veja... Enfim, visite. Quero agradecer a presença aí de todos vocês. E, pô, voltem sempre de verdade, assim, tipo, foi divertido pra caralho. Assim, apesar da Caroline ter chegado no final do podcast e a Pan não ter falado quase nada, foi divertido pra caralho.
Eu não beijava muito de ti.
Não, mas aí pode... Tá, sinta-se em casa.
Isso, mas então é um... você tá no lugar certo, que aqui ninguém manja de porra nenhuma.
Porra nenhuma, exato.
E aí a gente fala do que a gente não manja.
Não, a gente quer você e a Caroline e o Richard também no próximo podcast semana que vem. É isso aí, se despeçam, cada um começando por... Povo Aranha.
Eu?
Não, cara, você tem que deixar o povo por último, que é ele que faz o jabá, pô.
Ele faz o jabá, é verdade, então. Então vamos começar por ela, Pan Araújo.
Ai, que linda, viu?
Eu queria agradecer o convite, adorei. Apesar de falar pouco, né? Porque, enfim, já explicado, eu não manjo muito de si. Sou Marvete. Mas quando vocês quiserem falar sobre Pan, Marvel ou sobre Cavaleiro do Zodíaco, me chamem que eu vou adorar participar. E é isso.
A Pan postou na timeline dela no Facebook, assim... É hora do almoço, hora de ouvir o HQ Fan. Eu fui lá, dei o print, joguei na página do HQ Fan, eu botei, chupa mundo, temos uma ouvinte.
E aí, que não é fake do Bugman.
Isso aí, então...
Até onde não é fake sabe, do Bug. Pode ser um modelador de boy.
Eu não duvido não, viu? Ela gosta do Coringa.
Até onde a gente pode saber, a Pan e a Carolina são a mesma pessoa.
Eu também não duvido disso. Como assim? Uma falou uma coisa, a outra ia repetir a mesma coisa.
Eu acabei de chegar a uma conclusão muito louca, cara. Richard é o nome do Dick Grayson. E Pinto é Dick, cara, em inglês. É. Tipo assim.
Nossa.
Parabéns.
Ele é o Robin, cara. Tu tá
errado.
É o Dick, preto, é aquele pô, viadinho.
Então, né, tudo explica.
A gente passa o seu jabá.
Obrigado de novo aí pelo convite, foi muito bom, né? Na hora que chamarem, tamo aí. E aí, assistam Super Choque também, que ele é negão e ele é foda o desenho. E é isso aí.
Caroline MM? Por que MM?
Mulher Maravilha.
Que mulher. É a Mulher Maravilha que merecemos.
Caroline. Nossa, Gal Gadot. Gal Gadot é linda, eu sigo. Quando eu vi o videozinho dela cantando e dançando lá. É o caralho, eu procurei no Facebook e eu tô seguindo, cara. Ela é muito gostosa, puta que pariu.
A Carol é melhor. Filé de, é um filé de borboleta saboroso, né?
Enfim, Carol, se despeça aí dos nossos ouvintes. Faça seu jabá.
Obrigada pela participação. Desculpa eu ter chegado tarde, tava na facu. E quando quiser é só chamarem, fofos.
Ai, que despedida linda, você viu? Me apaixonou.
Olha aí. Vocês três, segunda-feira, 22 horas ou 22h30, a gente costuma gravar 22h30, apareçam aí que a gente joga vocês na conversa e grava esse.
Às vezes começa 22 horas em ponto mesmo.
Não, nem fudendo, nem pra mim dá, cara.
Não, é que a gente fica uma meia hora enrolando e começa a gravar.
Todo mundo aqui de casa.
É verdade, tem isso. Meu namorado. É, tipo, a Pan chama a galera, faz uma orgia, uma parada assim, aí tem tipo saga. Não! Tô brincando.
Eu sei como
é. Já que você pediu pra deixar ele por último, Todd Cogumelo, se despeça.
Ai, esse podcast foi uma maravilha. Tudo lindo. Né? Mas as meninas falaram um pouco, deviam ter falado mais, né? Eu ouvi muita voz do Renan, do Pinto, do Polvo. Não gostei.
A minha voz também é de mulher, cara.
Ah, é verdade. A risada do povo é bonita. Parecia das meninas.
Sim, é. Nossa, caralho, não posso nem falar de mulher, que já é uma das minhas histórias.
Ah, é. Então, meninas, se inscreve no Facebook que eu estou solteiro.
Você que tá em... Quer reconhecer o povo? Conta uma piada. Se tiver risada, se for homem esquisito, se tiver risada de mulher, é ele. Mas é isso. Então, povo aranha, se dispersa, faça o nosso jabá.
Pois bem, se vocês ouvirem falar de um moleque baixinho e bundinho que foi encontrado morto em baqueado na cama, provavelmente foi ereção, esse alguém fui eu, foi a Caroline, por favor, prendam essa brilhante.
Cara, nada tira da minha cabeça que o povo é o Senna do Pânico na Jovem Pan, cara.
Pois bem, vamos pro jabás do HQ Fan, né? Caso você não saiba, o site que você acaba de acessar é o hqfanbeta.blogspot.com.br. Nosso Facebook é
facebook.com/blog-hqfan
e Twitter é twitter.com/@hqfan.
Estagiário é ótimo, por isso que eu gosto de
ouvir. Só errou o underline. Underline, filha do Change, que vem aí. Irmã. Porra, valeu galera. Lembrando que o blog HQ Fan. Provavelmente, se você tá ouvindo essa porra, você entrou no blog. Assim, porque a gente não tem feed. E foda-se, a gente não vai botar feed porque isso dá um trabalho do caralho. E, enfim, somos preguiçosos. Mas o blog tá sendo atualizado todos os dias. Botei essa porra dessa equipe pra trabalhar. E tô orgulhoso pra caralho de todo mundo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo podcast e sobe o som aí. Valeu.